Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Cidade, na Rádio Municipal. Começando por aqui, então, neste sábado, dia 10 de fevereiro de 2018, feriadão de carnaval, mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. No programa de hoje, estaremos, então, conversando com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Luiz Rosa Lopes. Também estaremos conversando com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Alineia Corlina. Também estaremos conversando com as dentistas, a Graziele Esplendor Bighelini, a Natália Lângaro e também a Kelly Moraes, sobre o Centro de Especialidades Odontológicas. Estaremos trazendo também demais notícias e informações que são de interesse da nossa comunidade. E agora então vamos conversar com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Luiz Rosa Lopes, o Pena, que está aqui conosco. Então, boa tarde, Pena, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes.
Estamos então aí fazendo uma parceria com o Sebrae para o ano de 2018.
Quais as novidades? Na verdade a gente está começando a executar aquelas previsões, né, que nós fizemos já no início do ano aqui, conversando contigo e com os ouvintes já sobre o que nós iríamos fazer esse ano. Então já começamos a consolidar esses projetos e dar andamento a esses planos que nós tínhamos. Então, com esse objetivo, nós fizemos agora então essa primeira rodada de reuniões, na verdade, foram duas reuniões já com o Sebrae, e essa semana definimos então como vai ser feita essa atuação efetivamente durante o ano de 2018, dessa parceria da administração com o Sebrae. Então, nós formatamos agora então um planejamento que vai incluir 80 empresas de Tenente Portela e que essas empresas serão auxiliadas pelo Sebrae de uma forma bem efetiva. Nós decidimos não usar a fórmula, a simples fórmula que sempre se usou de cursos, palestras e coisa e tal. Uhum. Nós, claro que vamos fazer cursos, vamos ter também palestras, mas se optou por uma forma mais efetiva de acompanhamento das empresas. Então, nós agora estamos fazendo, já começamos ontem a fazer os contatos com as 20 primeiras empresas que serão atendidas, que serão visitadas.
São quatro módulos de 20, digamos.
Exatamente, são quatro baterias de 20 empresas. E a primeira bateria nós já vamos fazer agora a efetivação das visitas e dos diagnósticos a partir do final do mês de março. Então, nós já estamos ligando para as empresas e agendando.
A gente, as primeiras 20 que se inscreveram?
Exato, não. As empresas que já nos procuraram já estão automaticamente incluídas. Certo. Então, as empresas que estão nos procurando automaticamente vão entrar na primeira bateria. Mas, paralelo a isso, a gente está focando estrategicamente nas empresas que têm vinculação com o turismo, que é uma área que a gente quer dar um trabalho, fazer um trabalho bem, bem forte também esse ano. Então, a gente está começando a trabalhar com restaurantes, bares, hotéis, e já fizemos contato com eles, já estamos agendando essas visitas. E então, nessa primeira fase, serão 20 empresas que vão ser visitadas no final do mês de março. A partir daí, então, nós começaremos já a segunda etapa, que seriam as outras 20 empresas, que ficarão para o mês de abril. Né? Uhum. Então, assim, nós vamos indo sucessivamente até fecharmos um grupo de 80 empresas. Essas empresas que têm um perfil voltado para o turismo, agroindústrias, empresas que têm, que sejam micro ou pequenas empresas. Não pode ser MEI, né? Essa é uma determinação do próprio Sebrae, não pode ser MEI, tem que ser micro ou pequenas empresas que se enquadram nesse perfil. Então, qualquer empresa que se enquadra nesse perfil, que queira participar, por favor, nos procure na Secretaria dos Comércios, lá no telefone 3551-1863, e solicite uma visita, solicite maiores informações, nós estamos lá à disposição, e com certeza, todas as empresas que nos procurarem vão ter prioridade, porque o que nós queremos é exatamente isso, despertar nas empresas esse caráter empreendedor, esse caráter de proativo em relação à comunidade. Então, a empresa que já demonstra efetivamente essa tendência, nos procurando, então, obviamente, que já vai ser a primeira a ser atendida, porque é exatamente esse o perfil de empreendedor ou de empresário que nós estamos procurando.
É uma metodologia desse sistema de consultoria também, seria semelhante a isso, o trabalho que vai ser feito entre a Secretaria e o Sebrae com as empresas, né?
Sim, com certeza. Assim, ó, o Sebrae faz uma visita às empresas para identificar o potencial de melhoria na gestão. Então, dentro desse princípio, eles fazem uma análise da parte financeira, dos processos internos, como é a administração das pessoas, o marketing, como estão as vendas, e traça também estratégias, aponta caminhos para as empresas trabalhar.
Então,
é legal porque para o empresário que às vezes está tão imerso no seu próprio negócio, é importante ter uma visão externa, uma visão especializada, técnica, abalizada, né, como é o caso do Sebrae, que possa lhe dizer, olha, você pode melhorar isso, aqui está bom, aqui está ruim. Então, são aspectos que às vezes o próprio empresário não se dá conta e que podem ser melhorados. Então, essa visão externa que o Sebrae, em parceria com a administração, está fazendo, é uma alavanca. Por quê? A partir daí é feito um diagnóstico da empresa e, com esse diagnóstico em mãos, o empresário pode avaliar como é que está a sua empresa e, inclusive, dentro desse diagnóstico, ele recebe uma espécie de ranking do segmento do qual ele participa, daquele setor, e vai dizer assim, Bambu, o ranking... Nesse segmento, a média é 60% de produtividade ou de aproveitamento, sei lá. Nesse sentido, então, o empresário vai ter uma visão da sua empresa em relação ao mercado. Então, você, digamos assim, o mercado todo está numa média 60%, a sua empresa está em torno de 40%, 45%. Então, você tem que corrigir isso, para chegar à média do setor. Até porque isso dá uma visão clara para o empresário de como está a participação dele no mercado. Então, eu acho que isso é muito importante. É importante se dizer também que é óbvio que não vai ser um comparativo da empresa dele com as empresas locais. Vai ser um comparativo da empresa dele com o segmento em todo o Rio Grande do Sul como um todo.
Uma tendência geral, né?
Então, ele pode, a partir dessa observação, saber se a sua empresa está bem, está mal, está precisando melhorar, ou se está dentro do padrão mais ou menos que o mercado exige. Então, antes de mais nada, é uma ferramenta de ajuda efetiva, interna, quer dizer, e personalizada para cada empresa. Então, por isso que eu acho que é uma iniciativa muito forte, muito boa, porque justamente é uma oportunidade que as empresas vão ter de avaliar o seu próprio negócio. E esse trabalho de visitação dá, então, essa característica de cada um especialmente trabalhado, conversado. Então, a visita é feita... Inicialmente, a primeira visita dura em torno de uma hora, é um bate-papo bem tranquilo, né, para essa sistematização do processo. Então, a empresa conversa com o empresário e, a partir dessa conversa aí, ela já faz um instantâneo
da empresa. Faz uma linha dorsal.
Então, esse é um trabalho que eu estou levando muita fé, eu acho que é um trabalho novo, é uma iniciativa que ainda não foi testada, e eu acho que é justamente isso. Nós precisamos dar em alguns segmentos, especialmente o turismo, que já é o que nós queremos trabalhar com mais ênfase. Então, acho que esse é um bom segmento, um bom momento para a gente trabalhar com isso.
Vai começar com um grupo de empresas, então, mais ligadas à questão de turismo. Claro, 80 empresas, né?
Sim, na verdade.
Mas, depois segue também bem, todas as empresas interessadas.
Vai ser bem abrangente, mas é o principal critério é esse. Descobrir os empresários que têm um potencial de empreendedorismo maior e investir neles e apoiar essas iniciativas, justamente para que a gente crie aqui em Portela um núcleo de empresas sólidas, líderes em seu segmento e que tenham, antes de mais nada, uma consciência de participação na comunidade também. Então, eu acho que esse é um caminho que nós precisamos percorrer para, se nós quisermos, atingir a nossa maioridade nessa exploração do turismo, né?
É, o crescimento dentro da sua área, mas também, né, buscando, é claro, a ampliação do mercado, né, não só dentro do nosso território, mas, né, toda a região, né, atraindo clientes também, né, fazendo com que o nosso município desenvolva nessa forma aí, né?
É verdade, nós temos aqui em Portela hoje um momento muito expressivo de desenvolvimento e as empresas estão sendo desafiadas de uma maneira bem notável até, por empresas de fora, empresas que têm um perfil mais agressivo de mercado. Então nós precisamos estar atentos a esses movimentos e temos que estar preparados para enfrentar, porque o mercado hoje é muito dinâmico e exige muito cuidado do empresário para que
a sua empresa permanente, né?
Exatamente.
Sempre atualizado,
para que a sua empresa tenha condições de disputar esse mercado aí.
Concorrer com a internet também, né?
Com certeza. Hoje a concorrência está em toda parte, né? E como qualquer empresa hoje está sujeita à concorrência de todos os lugares. Então por isso que é importante nós consolidar as nossas empresas e oferecer ferramentas a elas que deem condições para se posicionar bem nesse mercado tão competitivo. E nós vamos, inclusive, fazer alguns trabalhos também no sentido de desenvolver essa consciência comunitária, digamos assim, dos nossos empresários, trabalhando também com o Almoço de Ideias, nós vamos fazer novamente, e com outros níveis de palestras e coisa e tal. E também com nós vamos já estamos agendando agora no primeira quinzena de abril, o primeiro curso que vai ser um curso de atendimento, né, que é uma demanda que muitos empresários já têm manifestado. Então nós vamos fazer, agora já está confirmado.
Para quem está e para quem não está empregado e vice-versa.
Exatamente, exatamente.
Né?
Exatamente, é para qualificar a nossa mão de obra também, porque é uma outra frente que nós precisamos cuidar. Ou seja, além das empresas estarem afiadas, nós precisamos ter uma mão de obra qualificada também para atender a demanda que a gente espera que seja cada vez maior. Então nós vamos já fazer agora em abril um curso já visando especificamente o setor de atendimento. E estamos também trabalhando já para definir a data, para fazer um curso. Um curso não é bem a palavra, é mais um workshop para as empresas que queiram participar de concorrências públicas junto à administração. Porque isso é uma coisa muito importante. Eu ouço muito isso, que a prefeitura compra de empresas de fora e coisa e tal, mas nós temos aqui uma certa dificuldade de alguns empresários de ver na concorrência no edital de licitação, né, uma dificuldade. Então nós queremos tirar esse elefante da sala, digamos assim, mostrar que é simples, que é fácil.
Não só em Portela, mas em qualquer outro.
Claro, claro.
Esfera pública dos municípios da região,
claro,
do estado, enfim,
com certeza,
pode concorrer, né?
Com certeza, mas nós temos aqui em Portela exatamente uma preocupação maior, porque essa é uma preocupação que o prefeito mesmo já vinha me falando, e é uma preocupação que é da administração. Nós queremos que tenha mais empresas portuenses participando, porque é importante que esse dinheiro fique aqui mesmo. A gente não tem nenhum interesse em vender para empresas de fora. Isso não nos interessa mesmo. Então o que nós queremos é exatamente isso, que as empresas de Portela se qualifiquem e participem dessas licitações, porque elas têm condições, têm potencial de mercado, ela tem tudo que precisa para faturar esse extra, digamos assim, né? E não é pouco, o dinheiro que é investido em diversos setores da administração acaba representando um valor bem significativo.
E cursos que vêm também.
Exato. Via ministério.
Né?
Então, acho que são oportunidades que precisam ser encaradas e precisam ser aproveitadas pelos nossos empresários. Então, nós vamos fazer um curso também, durante o qual nós vamos, inclusive, fazer uma licitação real para o pessoal ver que não é para desmistificar essa ideia. Nós temos empresas em Portela, inclusive, que estão faturando bem, vendendo bem para a prefeitura já, e que já descobriram esse filão. Então nós queremos que isso seja de domínio público, que todas as empresas tenham essa consciência de que participar das licitações não é nenhum bicho de sete cabeças, é simples, é fácil.
E arriscar também, né?
Exato.
Vai primeiro, ele vai aprender.
Exatamente. Vai... Mas eu acho que é um filão muito bom, é uma fonte de renda que as empresas não podem abrir mão, afinal, é um mercado bem competitivo e esse é um segmento que precisa ser aproveitado. Então, são várias frentes que a gente está trabalhando para fornecer aos nossos empresários, né, locais, as ferramentas necessárias para alavancar o seu negócio.
Muito bem, então, destacando mais uma vez, então, né, as empresas interessadas em participar, então, dessa capacitação.
Né, é, pode ser dito assim, isso, mais ou menos isso.
Exatamente, que vai, então, teremos vaga para 80 empresas aí, parceria do município de Portela com o Sebrae, entrando em contato, então, com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, telefone 3551-1863.
É, eu até gostei de reforçando esse pensamento, esse momento inicial, digamos, dessa primeira visita, esse primeiro diagnóstico, é totalmente gratuito, não custa nada para a empresa, é uma, como eu disse, é um convênio feito pela Prefeitura com o Sebrae para fornecer essa ferramenta para os empresários. Então, não custa nada, basta se candidatar, solicitar a visita, o Sebrae vai lá, faz esse diagnóstico da empresa. Se porventura, depois desse diagnóstico feito, porque ele vai dizer assim, a sua empresa está bem, mas o financeiro podia melhorar. Se a empresa quiser depois desenvolver um trabalho nesse sentido, ela vai ter também a consultoria do Sebrae, que vai ter uma, já está definido também, delineada a parceria para essa segunda fase, que seria, onde, por exemplo, se o custo é, sei lá, R$1.000 ou R$100, a prefeitura e o Sebrae vão, nessa parceria, vão dar um desconto de 70% para as empresas. Então, uma consultoria para encaminhar uma solução para aquele segmento, caso seja necessário, também vai custar apenas 30% do valor normal para o empresário. Então, são realmente oportunidades muito boas, né, que o Sebrae está oferecendo para todas as empresas. E nós temos também vários segmentos que o Sebrae trabalha, que pode oferecer soluções desde marketing, desde soluções de desenho de fachada, gestão visual da loja, tudo, até cartão de visita. Entendeu? Tudo isso aí pode ser apoiado, pode ser aprimorado com esse apoio praticamente gratuito do Sebrae. Então, estamos dando um primeiro passo que certamente vai render muitos frutos lá na frente e o empresário que se dispuser a participar desse projeto, com certeza não vai se arrepender, porque é uma grande oportunidade. Então, eu reforço o que você dizia e peço a todos que entrem em contato conosco, marquem agende uma entrevista com o Sebrae, vai ser no final do mês de março essa entrevista, então pode ligar agora e já agendar a sua. Nessa primeira etapa serão 20 empresas, então se você está interessado, quer participar logo, entre em contato conosco e deixe seu nome lá, que nós vamos lhe visitar.
Muito bem, conversamos então com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Luiz Lopes, trazendo informações aí então sobre próximo, uma parceria com o Sebrae e o município. Obrigado pelas suas informações, Nilson, está à disposição dos microfones para suas considerações finais e seu agradecimento.
Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e peço a todos então que entrem em contato conosco, nós estamos aí, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo é uma ferramenta que precisa ser aproveitada e nós estamos à disposição de todo o empresariado portelense para qualquer iniciativa de qualquer tipo, apoios em todos os sentidos, inclusive com busca de alternativas de negócios ou de novos empreendimentos e estamos aí à disposição, somos uma ferramenta à disposição das empresas portelenses. Eu agradeço pela oportunidade, Regis. Agradeço pela audiência de todos e assim que surgirem novidades, nos colocamos à disposição mais uma vez.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Nesse momento vamos conversar com a Secretária de Educação, Cultura e Desporto do nosso município, a Irineia Corlena, que vai trazer informações então sobre o ano letivo, que para os professores já começou. E para os alunos, então, está para começar. Secretária, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Bom, Regis, como você já falou, iniciamos o ano letivo para os professores. na quinta-feira, dia 8, então a gente teve o dia todo no Centro Cultural, né, onde os professores participaram, os professores efetivos do município, participaram de uma formação com a professora Márcia Adriana de Carvalho. Ela é de Caxias do Sul, né, ela é presidente do Conselho Municipal de Caxias do Sul, ela é professora, ela é membro do Conselho Estadual de Educação, né, e também é conselheira da Undime. Ela veio e trabalhou com os professores pela parte da manhã sobre o Plano Municipal de Educação, né, onde a gente tem as metas e as estratégias. E pela parte da tarde ela trabalhou com o plano de carreira com os nossos professores. Então, assim, ó, foi um dia muito produtivo, foram tiradas todas as dúvidas com ela. A gente até gostaria de ter mais tempo, né, porque foi, assim, de extrema
relevância. Você viu muitos comentários positivos para essa
formação, né? Muitos. É, a gente ouviu muitos comentários. A gente já alinhavou, assim, algumas coisas para ela voltar para o nosso município e trabalhar com os nossos professores. Ao meio-dia foi servido, então, um almoço na BB Comunidade para todos os professores, quem quisesse participar do almoço, então, foi oferecido um almoço. Então, o dia de quinta-feira foi bem produtivo. E ontem, então, na sexta-feira, os professores foram para as escolas e a gente orientou os diretores a começar a trabalhar sobre o PPP, sobre o Plano Político Pedagógico das Escolas, né, com os professores. Então, a gente vai começar a trabalhar com os professores nessa semana e semana que vem, até dia 19. Importante ressaltar, então, o dia de início das aulas, que vai ser dia 19, na segunda-feira, para todos os alunos do município. As EMEIs, que são as creches, né, as escolas de educação infantil, iniciaram as suas atividades no dia 5, tá? Com os transportes também. Falando um pouquinho dos transportes, eles vão percorrer como eles terminaram o ano, né, na normalidade deles, e caso alguém precise de transporte ou mudou de lugar, né, mudou de endereço,
mudou de escola, enfim,
mudou de escola, que procure a Secretaria Municipal de Educação, que a gente vai estar auxiliando os pais, também ligando para os motoristas e acertando esse transporte, tá? A gente está
3551-1310 no telefone da Secretaria.
Isso.
Então,
a gente prefere que venha pessoalmente, né, conversar melhor com nós, que fica mais viável de
bem,
conversar,
né,
e também fazer os ajustes. A gente também está passando por algumas reformas nas escolas, né, algumas escolas tiveram algumas reformas, mas a maior é, então, a Ayrton Senna, tá, onde a gente...
É um canteiro de obras lá, né?
É, tá um canteiro de obras, estamos com 3 empresas lá, né, uma já terminou, que foi colocado assoalho novo em 3 salas de aula e forro também, né? Foram concluídas 3 salas de aula e também está em construção a quadra poliesportiva coberta, né? Então a gente está lá trabalhando, ampliando, né? Estamos fazendo da melhor forma possível para atender os nossos alunos. Hoje praticamente fechamos em 470 alunos na Escola Ayrton Senna. Então, com essa ampliação, aumentou também o número de alunos. A gente está bem contente, porque a gente está vendo que em todas as escolas aumentaram os alunos, né, a demanda. Então, a gente também passou por um processo seletivo de professores, monitores e serviços gerais. E a gente devagarinho está organizando o quadro e chamando o pessoal para trabalhar. Então, assim, dizer para os pais que no primeiro dia de aula acompanhe os seus filhos, né? Eu acho que é muito importante o primeiro dia de aula os pais ir para a escola com o seu filho, conhecer o professor do seu filho, conhecer a escola, a área da escola, conversar com o diretor, vice-diretor, a coordenação pedagógica. É muito importante a presença da família, a presença do pai e da mãe no primeiro dia de aula. Até para o seu filho se sentir seguro também, né? E ver aonde ele está deixando o seu filho. Conhecer, né, a turma, conhecer o professor, conhecer o estagiário. É muito importante toda essa... toda essa participação do pai e da mãe no primeiro dia de aula.
E depois, é claro, né, secretária, durante o ano, seguir, né, tendo aquele acompanhamento, né, entrando em contato com a escola quando necessário. Isso é muito bom, né, os pais estarem próximos da formação educacional do seu filho.
Claro, né? É muito importante os pais fazerem e estarem presentes no dia, da educação do seu filho, né, isso é de extrema importância. Então, tá sempre dando uma passadinha na escola, pedindo, né, pro seu, como é que está o seu filho, andamento, as atividades. O professor também gosta de estar sempre disponível também, né, demonstrando o seu trabalho e para conversar com os pais.
É, secretária, já tem uma estimativa aí de quantos alunos vão integrar a rede municipal de ensino esse ano?
Regis, nós terminamos o ano com 1.181 alunos.
Praticamente 1.200 alunos,
então. Então, este ano, já estamos iniciando aí com mais de 1.250 alunos, eu acredito, né, que esteja nesse número. A gente não tem um cálculo ainda, né, porque assim, ó, muitas das vezes iniciam e transferem ou troca de escola, então a gente não tem assim exatamente
ainda. As próximas semanas ainda vão ser de alterações.
De alterações, número, né? Isso aí. Então a gente não tem um número estimado ainda de.
Mas vai passar de 1.200 alunos.
Vai passar de 1.200 alunos esse ano.
Muito bem, a escola Ayrton Senna, né, a maior rede do município, aumentando também o número, né? No passado era um pouco mais de 400 alunos, agora está 470 já quase, né?
Isso, Regis. Então a gente fica muito feliz, né? Por essa. Pelos pais estarem procurando a rede municipal, né, de ensino. Porque a gente também se preocupa muito com a qualificação dos professores e é por isso que a gente passou...
Diversa qualificação e estrutura, né, na
isso,
escola.
Então por isso que a gente investe, né, na formação deles, na qualificação deles, porque a gente quer dar sim um bom atendimento para os nossos alunos, né, e que os pais confiem na educação municipal.
Muito bem, secretária Inéia, mais alguma informação sobre o ano letivo, sobre a secretaria... É, em breve também a secretaria estará mudando de local, né? Mas ainda não está definida essa data ainda?
Isso, não temos definido a data ainda da mudança de local, de endereço, né? Mas estamos aí reformando uma parte da antiga CNC, que é juntamente com a escola Ayrton Senna, ao lado, né? É um anexo da escola, na verdade. Mas a gente vai estar dividindo aquele prédio, então, e onde a Secretaria de Educação vai se colocar lá, né? Vai ser um espaço mais separado aqui da administração, mas a gente vai, até pelo motivo do difícil acesso a um cadeirante, por um exemplo, né, Regis, onde a gente precisa.
Hoje, é só escada, né?
Isso, então a gente também está preocupado com essa questão, por isso que a gente então resolveu fazer essa mudança.
E fica próximo, né, o maior do calendário do município, né, fica próximo.
Isso,
também,
fica,
né,
próximo também. Então dizer que a gente vai estar... daqui uns dias se mudando o endereço, né? Mas a gente quer deixar principalmente agora falar sobre o início das aulas, né, Regis? A importância do dia 19, então, que a gente já colocou no rádio, né? Na rádio municipal, na rádio província, esse aviso de que dia 19 estará iniciando as aulas.
Na outra segunda-feira, né?
Na outra segunda-feira estará iniciando isso, as aulas da rede municipal.
Então, o horário, então, nas escolas, né?
O horário das escolas é às 7h30, às 11h30 e das 13h às 17h.
E transporte, então, o pessoal espera um pouco antes, né?
Isso, o transporte ele vai se adequando conforme os dias, né? Vão correndo os dias, mas assim...
Quem já pegava transporte,
quem já pegava transporte,
horário,
vai,
né,
passar normal, vai passar o mesmo horário, né? E aí os pais procurem para fazer os ajustes que será necessário.
Muito bem, então, secretária Irineia, coordenadora da Educação, Cultura e Desporto, trazendo informações aí, então, sobre o início do ano letivo 2018 no nosso município. Os microfones estão à disposição para suas considerações finais.
Obrigada, Regis, pelo espaço cedido. E a gente quer agradecer mais uma vez a administração pela parceria, né, com a nossa secretaria, aos demais secretários que também a gente nesse tempo precisou, né, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, né, e as demais secretarias, que a gente precisa sempre um do outro. Mas principalmente a administração, que está investindo muito na educação, não só em construção ou reformas, mas na qualificação dos nossos profissionais. E desejar aí um bom início de ano letivo, que nossas atividades iniciem positivamente, né, de bom escalão aí com os quadros quase prontos. A gente sabe disso, que são professores formados, né, e de ótima qualidade. Então a gente quer desejar aí um bom início de ano.
Falamos então com a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Irineia Corlina.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
E agora então nós vamos conversar com a Graziele Esplendor Bighellini, também com a Natália Lândaro e a Kélia Moraes. São dentistas da Secretaria de Saúde do nosso município e estão aqui então para falar sobre o atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL. Então, primeiramente, boa tarde, vamos conversar falando com a Grazi. Boa tarde, Grazi, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, muito obrigada.
Ok, Natália também, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde.
E a Kellyan também.
Boa tarde.
Isso aí. Para a nossa comunidade saber, né, o CEL já existe no município já há vários anos, mas é sempre bom frisar, refrescar a memória, informar melhor a nossa comunidade o que, que se trabalha, como é o atendimento lá, né, e o que, que as pessoas podem conseguir através do Centro de Especialidades Odontológicas do nosso município. Então, Grazi, pode trazer algumas informações para
a
gente?
Boa tarde a todos, novamente. Eu só gostaria, a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho do CEL para todos, como é que funciona o Centro de Especialidades Odontológicas aqui no município. Hoje a gente conta com 6 dentistas trabalhando no CEL, 3 dentistas pela parte da manhã, fazendo a parte cirúrgica, a parte de cirurgia, né? A parte de cirurgia periodontal, tratamento periodontal, que é da gengiva, atendimento aos pacientes especiais. E durante a tarde, temos mais 3 dentistas que trabalham com a parte de prótese e o tratamento de canal, que é endodontia. O paciente, para ele chegar até o CEL, ele deve primeiro passar pela sua unidade básica de saúde, consultar com o seu dentista. O dentista vai ver quais são as necessidades que esse paciente tem e aí encaminhar para nós no CEL.
Isso, nos postos, nas unidades de saúde, nos ESFs, tem os dentistas de cada unidade,
cada
né?
Cada unidade tem seu dentista.
Postão,
no ESF 1, que é lá perto da brigada, no 2, que é o postão, e o 3 para baixo do fórum.
Isso.
E o 4, que é o do interior, que na verdade é atendido ali no 3.
Ok. Então vai lá, faz a consulta.
Vai lá, consulta com o dentista, o que der para fazer na unidade básica de saúde vai ser feito lá, e o que não, que é um pouco mais especializado.
Que são especialidades, né?
São especialidades específicas, né? Que foi o que a Grazi já falou. Vai ser encaminhado através do dentista até lá. Uma folhinha dizendo o que ele precisa e lá ele vai ser agendado para ser atendido.
Então, chegando lá de manhã, então tem um atendimento, como a Grazi já falou, da parte de periodontia. A Natália, ela faz a parte de cirurgia, extrações e algumas cirurgias. E também tem a parte do atendimento a pacientes especiais. Então, de manhã o atendimento é das 7h30 até as 11h30. À tarde, então, tem o atendimento, fazem os tratamentos de canal e também a parte de prótese. De tarde, o atendimento é das 13 horas até as 17 horas. O CEL, ele está localizado lá onde era o antigo postão, lá no ESF 2. Aí.
Quem tiver, então, alguma dúvida, procure o seu posto de saúde, né?
O paciente que tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, a gente está disponível para esclarecer quaisquer dúvidas, né? E para saber como chegar lá, como tem que fazer, vocês podem ir direto lá no CEL mesmo, que a gente explica bem certinho como é que faz. Todos nós estamos à disposição.
Muito importante então essas informações, né? Sabendo que, né, a comunidade, como tem o serviço disponível, né, pelo nosso município, pode fazer então vários tratamentos, né, atendimentos odontológicos sem custo, né? Então aí 6 profissionais dentistas disponíveis aí para atender nossa comunidade, além, é claro, das unidades já, né, que tem seus consultórios odontológicos. Muito bem, a Grazi, a Natália e a Kélia, obrigado pela participação de vocês. Tem vontade, fica à vontade, né? Pode falar mais alguma informação que vocês acham necessário, pertinente, quer deixar um recadinho, algumas orientações para a nossa comunidade, fica à vontade, o microfone é de vocês.
Hoje a gente tem feito uma parceria com a PAI para fazer o atendimento dos pacientes especiais.
Certo.
Mas a gente convida todos os responsáveis que têm ou filhos ou cuidadores que têm alguma necessidade especial que possam nos procurar lá no CEL, que a gente faz o atendimento odontológico a todos.
Daí o agendamento de especiais
o agendamento
é direto lá?
Os pacientes especiais pode ser diretamente conosco lá.
Ah, ok.
Não precisa passar na unidade básica.
Ok. Então tem mais essa... especialização ainda no nosso centro de especialidades odontológicas, então o pessoal está preparado também para atendimento de pessoas especiais. Ok, obrigado então pela participação. Natália quer se despedir também, deixar sua mensagem.
Muito obrigada pela atenção, né, e que cada vez mais pessoas acabem procurando a gente, porque a gente tem muito a oferecer para ajudar a população e pouquíssimas pessoas sabem que esse serviço existe, né?
Ok, Kellyan também fica à vontade.
Então, muito obrigada a todos. Gostaria de dizer que a gente está à disposição, né? Qualquer dúvida, quiserem lá conversar com a gente lá no CEL, a gente vai estar à disposição de todos. Muito obrigada.
Então, nós conversamos com a Graziele Esplendor Biguelini, a Natália Langaro e também a Kelly Moraes, dentistas aí da nossa Secretaria de Saúde, e estão atendendo então no Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL de Tenente Portela.
Vamos agora então aos demais avisos e notícias de interesse da nossa comunidade. E atenção então, você cidadão portelense, né, já está aí em vigor o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Tenente Portela, o REFIS, né, a Lei Municipal número 2472 de 13 de dezembro de 2017, institui então o Programa de Recuperação Fiscal, né, para quem tem dívida ativa, né, quem tem débitos de natureza tributária e também de natureza não tributária com o município de Tenente Portela, né, está disponível então o balcão para negociações. Você pode conseguir até 100% de abatimento aí dos juros e multas, né, em cima da dívida com o município. Então procure, né, a Prefeitura Municipal de Tenente Portela. O período é do dia 15 de janeiro, então até o dia 30 de março, para pedidos de adesão ao REFIS. Qualquer dúvida, você então, cidadão portelense, você é proprietário aí de estabelecimentos comerciais, enfim, qualquer pessoa tem alguma dúvida para saber se tem alguma dívida ativa com o município ou não, entre em contato com a prefeitura no 3551-1454 ou vá direto até a prefeitura municipal, né, no setor responsável aí, e veja se tem alguma dívida ativa com o município, de natureza tributária ou não tributária, que está aberto então o programa para negociação. Ele permite então descontos de até 100% dos juros e multas. Então, para você, cidadão portelense, até o dia 30 de março. E atenção então para o horário de atendimento da Prefeitura Municipal de Tenente Portela nesse feriadão de carnaval. Haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 12 de fevereiro. Segunda-feira, né, dia 13, é feriado nacional. No dia 14 de fevereiro, as repartições públicas retornarão ao expediente normal às 13 horas e 30 minutos, exceto então a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e a Secretaria de Saúde e Saneamento, que retornarão nas atividades no expediente normal. O decreto também situa-se também a casa de passagem da criança e adolescente e também informa que a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento funcionará em regime de plantão para urgência e emergência no Hospital Santo Antônio. Então, para você que precisa utilizar o serviço público, então, na segunda-feira, dia 12, será ponto facultativo, os estabelecimentos públicos estão fechados, e no dia 14, a partir das 13 horas e 30 minutos, exceto a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. E na manhã, então, da terça-feira, dia 6, o prefeito Clério Carbone, de Tenente Portela, que é atualmente o presidente do consórcio turístico Rota do Iucumã, participou da reunião no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e o ato oficializou o acordo com a Agência Nacional das Águas, que definiu as regras para a operação da usina Foz do Chapecó, em operação desde o ano de 2010, garantindo então a visibilidade do Salto do Iucumã no Parque Estadual do Turvo em Derrubadas. Os turistas podem contemplar a maior queda d'água longitudinal do mundo, cerca de 1.800 metros de extensão, também aos finais de semana, sem comprometer a geração de energia elétrica. O ato no Palácio Piratini é resultado de uma antiga reivindicação da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável junto ao governo federal, em razão da grande quantidade de águas do Rio Uruguai escoada pela usina hidrelétrica Foz do Chapecó. Na maior parte do tempo, o salto ficava submerso, prejudicando o turismo dos dois lados do rio, que divide o Parque Estadual do Turvo e o Parque Provincial Moconá, na província argentina de Misiones. A partir de agora, então, em períodos de pouca chuva, que caracterizam baixa vazão, a descarga deve ser igual ou inferior a 1.000 metros cúbicos de água por segundo, entre o meio-dia de sexta-feira e o meio-dia de domingo. A operação é administrada pelo Ministério das Minas e Energias, respeitando as demandas do setor energético. O diretor da Agência Nacional das Águas, Ney Maranhão, fez a entrega formal do acordo ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e também ao governador da província de Misiones, Hugo Passalacqua. O Salto del Moconá é patrimônio natural da Argentina e o acordo é o primeiro resultado concreto na área ambiental da parceria bilateral entre os dois estados, firmados em agosto de 2017. E na manhã desta última quarta-feira, dia 8, no gabinete do secretário de Obras, Saneamento e Habitação, senhor Fábio Pereira, juntamente com o presidente e diretor da Corsan, Flávio Presser, o prefeito de Portela, Cláudio Carbone, assinou dois convênios com o governo do estado. Dos convênios assinados pelo prefeito, um será destinado para a perfuração de um poço tubular para abastecimento de água na localidade de Daltro Filho, e outro direcionado para a construção de uma rede de abastecimento de água para moradores da localidade do Perpétuo Socorro. Esta iniciativa beneficiará muitos moradores da área rural, melhorando as condições necessárias para que as famílias possam ter acesso à água potável com segurança e qualidade, fundamentais para a saúde de todos. Esses também estão aí dentro dos compromissos assumidos, né, pelo prefeito Carbone e pelo vice-prefeito Valdir. E nesta semana também, além das demais tarefas de manutenção, conservação das estradas, serviços ligados à agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural também esteve refazendo então a ponte na localidade do quilômetro 12, essa que era então uma necessidade daquela comunidade, foi atendida pela administração municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, então foi refeita a ponte no quilômetro 12. E também a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, né, junto com o Departamento de Trânsito, estão então intensificando nesta última semana os trabalhos aí de acessibilidade do nosso município, sobretudo, né, serviços focados na Praça Tenente Paiva, Praça do Banco do Brasil, né, com a recuperação das calçadas e das rampas de acessibilidade. Também estão intensificando a limpeza e a recuperação então de vias e calçadas. Ainda também, né, finalizando as obras aí na Rua Arthur Ambros. E esses então foram os avisos e notícias aí da Administração Municipal de Tenente Portela. E assim então encerramos mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de comunicação é de Ricardo Dresler Chico, a apresentação foi de Regis Carnel. Tenham todos um ótimo feriadão de carnaval, lembrando então a todos que os serviços da Prefeitura Municipal retornam na próxima quarta-feira às 13h30. E o nosso programa volta no próximo sábado, ao meio-dia e 20, aqui pela Rádio Cidade e também pela Rádio Municipal. A todos uma boa tarde.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.